Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora convosco já microfone, Bernardo Soati e Filomeno Lopes. Faltam poucos dias para a visita pastoral do Papa Francisco à Arquidiocese de L'Aquila, na região italiana dos Abruzzos, que se prepara espiritualmente através de momentos de oração nas forânias e paróquias para a visita do Pontífice no próximo domingo, dia 28 de agosto. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste 20º domingo do tempo comum, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco voltou a falar por telefone nesta sexta-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quase 6 meses após o início da guerra na Ucrânia. Uma conversa que se insere no contexto da solidariedade expressa várias vezes pelo Santo Padre a todo o povo ucraniano. A notícia foi dada também pelo próprio Zelensky, que exprimiu a sua gratidão ao Papa pelas suas orações. Pouco depois, novamente num tweet, o embaixador ucraniano junto da Santa Sé, Andriy Jurash, relançou a notícia da conversa telefónica, acrescentando que o Estado e a sociedade ucranianos terão prazer em saudar o Santo Padre, fazendo votos de uma visita de Francisco a Kiev. Faltam poucos dias para a visita pastoral do Papa Francisco à Arquidiocese de L'Aquila, na região italiana dos Abruzzos, que se prepara espiritualmente através de momentos de oração nas forânias e paróquias para a visita do Pontífice no domingo, dia 28 de agosto próximo. Será um evento do povo que, como declarou o arcebispo da capital da referida região italiana, cardeal Giuseppe Petrocchi, permitirá aos habitantes de L'Aquila viver um momento histórico durante a visita do Papa. Todos os fiéis, cidadãos e turistas que desejarem poderão saudar o Papa Francisco, que, a bordo do Papa Móvel, percorrerá da Piazza Duomo, Praça da Catedral, onde encontrará os familiares das vítimas do terremoto de 2009, até Colemaggio, onde celebrará a Santa Missa em frente à Basílica dedicada à Virgem Maria. Não haverá, portanto, necessidade de um bilhete para saudar o Papa durante a sua passagem no Papa Móvel pelas ruas do centro histórico da cidade, esclarece uma nota da Arquidiocese divulgada na quinta-feira, dia 11 de agosto. Na Praça da Catedral, no final do encontro previsto com os familiares das vítimas do abalo sísmico que, em 2009, devastou a cidade, através dos telões montados pela Prefeitura de L'Aquila, todos aqueles que desejarem poderão acompanhar a missa celebrada pelo Santo Padre e receber a comunhão eucarística dos sacerdotes e diáconos presentes na Praça Duomo. O arcebispo emérito Dom Giuseppe Molinari participará do encontro dos familiares das vítimas do sismo e permanecerá em oração na Piazza Duomo até o final da missa celebrada pelo Santo Padre, diz ainda a nota. Para a missa no Prado, em frente à Basílica de Santa Maria de Colemaggio, os fiéis deverão retirar os ingressos totalmente gratuitos nas suas respectivas paróquias, dentro dos limites de lugares disponíveis para cada comunidade. O acesso para o encontro na Piazza Duomo e a missa deve ocorrer até às 7h45 da manhã, hora local da Itália, através dos portões que serão instalados.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou veementemente os ataques terroristas que mataram pelo menos 47 soldados e polícias no Mali neste domingo. O diplomata português expressou as mais profundas condolências às famílias das vítimas e ao povo do Mali e lamentou que o país africano continue a pagar um alto preço na sua luta contínua contra o terrorismo, disse o porta-voz Stéphane Dujarric. Segundo um comunicado divulgado sexta-feira, O secretário-geral reiterou o compromisso da ONU de apoiar os esforços destinados a restaurar a paz e a estabilidade no Mali, através da Missão Militar das Nações Unidas no país, MINUSMA, estabelecida pelo Conselho de Segurança em 2013. O exército do Mali disse que um ataque neste domingo na região norte do Gao matou 42 soldados. Num comunicado, adiantou que o ataque foi realizado por extremistas islâmicos que usaram drones, artilharia e viaturas armadilhadas. No mesmo dia, 5 polícias foram mortos no sul do país quando radicais atacaram uma esquadra perto da fronteira com o Burkina Faso. 3 outros agentes continuavam desaparecidos após a ofensiva à esquadra da polícia de fronteira de Sona, disse o diretor-geral da Polícia Nacional, Suleiman Traoré. Nesta segunda-feira, terroristas do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, filiado na Organização Estado Islâmico, reivindicaram a responsabilidade dos ataques. O Ministério da Saúde Pública cubana anunciou o resgate de 4 restos mortais de bombeiros numa grande instalação de armazenamento de petróleo no oeste de Cuba, atingida por um incêndio. 7 equipas de medicina legal e outras especialidades entraram no local do incêndio e foram encontrados os primeiros restos ósseos pertencentes a 4 pessoas diferentes, detalhou o ministro da Saúde, José Ángel Portal, nesta sexta-feira. O número oficial de mortos sobe assim para 6, com 10 bombeiros ainda desaparecidos. O total de feridos ascende a 132, dos quais 23 permanecem internados, conforme detalhado pela pasta da saúde num comunicado. O fogo extremo foi extinto pelo Corpo de Bombeiros de Matanzas nesta quinta-feira, 5 dias após o início das chamas que destruíram 4 dos 8 tanques e obrigaram a retirada de mais de 4.900 pessoas que viviam nas imediações da instalação. O incêndio deflagrou por volta das 19 de sexta-feira, quando um raio atingiu um depósito de combustível, de acordo com os relatos dos meios de comunicação local. Nesta mesma noite, o primeiro tanque, contendo cerca de 25 mil metros cúbicos de petróleo, explodiu e, por volta das 7 horas locais de sábado, o segundo, contendo uma quantidade indeterminada de petróleo, incendiou-se. Por volta das 23h30 de domingo, o segundo tanque ruiu, causando uma enorme explosão. Multiplicam-se os apelos para que se aproveite a trégua no Iêmen, em vigor há 4 meses e prorrogada até o próximo dia 2 de outubro, para que haja uma verdadeira negociação de paz. Depois de quase 8 anos de guerra no país, situado no extremo sul da Península Arábica, o cessar-fogo conseguido em abril pelas Nações Unidas com todas as partes e relançado em 2 de agosto prossegue, com exceção de algumas desordens na área central de Marib, e o número das vítimas e feridos civis caiu pela metade desde o seu início. A trégua prevê a interrupção de todas as ofensivas militares terrestres, aéreas e marítimas dentro e fora do Iêmen, inclusive os ataques dos rebeldes Houthis contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, bem como os objetivos econômicos comerciais no Mar Vermelho. Praticamente, a trégua compreende a entrada de 18 navios carregueiros de combustível nos portos da província de Hodeida, 2 voos civis semanais de e para o Aeroporto Internacional de Sana'a, em conexão com o Egito e a Jordânia, novas negociações para a reabertura das estradas em torno da cidade de Taiz. No entanto, entraram em ação no circuito do Mar Vermelho Bab e Golfo Mandeb de Aden, as Forças Marítimas Combinadas 153, a nova Task Force multinacional liderada pelos Estados Unidos da América, para combater o contrabando de armas na área. Por sua vez, o UNICEF exprimiu a sua preocupação e fez um apelo para dar maior proteção às crianças que continuam a morrer, sobretudo por causa das minas espalhadas pelo país. Em 4 meses, 113 crianças morreram ou ficaram mutiladas, segundo os dados verificados pelas Nações Unidas, que poderiam ficar desatendidos. O UNICEF convida todas as partes envolvidas a não poupar esforços para remover as minas terrestres e as bombas não explodidas. O objetivo da ONU nesta fase é instaurar uma negociação política que transforme a trégua em cessar-fogo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e o que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo, estou ansioso, até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas, amigos, sede mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Neste 20º Domingo do Tempo Comum, o nosso Evangelho é tirado do capítulo 12 de São Lucas, versículos 49 a 53. Lemos hoje 3 pequenas parábolas, mas nem por isso menos importantes. A parábola sobre o fogo que Jesus vem trazer à terra, a parábola sobre o batismo que ele deve receber e a parábola sobre a divisão que a sua presença e a sua palavra suscitam naqueles que o escutam. São Lucas coloca as 3 parábolas no contexto da grande viagem que Jesus faz a Jerusalém, como nós escutávamos há algumas semanas atrás, quando São Lucas nos dizia que, aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a firme decisão de se dirigir a Jerusalém. Sabemos que em Jerusalém vai ter lugar o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. São Lucas, pois, nos sugere que interpretemos estas 3 parábolas à luz do mistério de morte, ressurreição e dom do Espírito Santo que se aproxima para Jesus. Eu vim trazer o fogo à terra, dizia Jesus aos seus discípulos. Naturalmente, trata-se de uma linguagem simbólica, porque na Sagrada Escritura, o fogo é imagem de Deus. Recordemos o episódio de Moisés que se encontra com Deus no deserto, no meio da sarça ardente. Recordemos também que o povo de Israel recebe a lei no Monte Sinai em meio de fogo e tempestade. Mas também a palavra de Deus nos diz, sobretudo, que o fogo significa o julgamento de Deus. O fogo consuma os maus e purifica o pequenino resto fiel. Mas para o nosso evangelista São Lucas, o fogo é sobretudo símbolo do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que vem sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Portanto, é o fogo espiritual. É o amor incandescente. É a presença abrasadora de Jesus ressuscitado. E que quero eu, senão que ele se acenda, continua Jesus, para dizer que ele deseja dar este fogo do Espírito Santo ao mundo. E dar ao mundo o fogo do Espírito Santo é para Jesus a única missão, a sua missão fundamental. Num mundo frio e muitas vezes sem entusiasmo, sem sabor, Jesus é a nova força que nos renova e nos dá entusiasmo. Jesus é aquela chama de amor que tudo queima e tudo transforma. Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize, continua Jesus. É verdade que nas primeiras comunidades cristãs e no tempo do evangelista São Lucas, o batismo era administrado por imersão. Mas Jesus não se refere certamente a um rito de imersão que ele deve participar. Também aqui é uma linguagem simbólica. Jesus pensa na sua paixão. Pensa no banho de sangue, em todo aquele sofrimento e morte em que vai mergulhar em breve. Uma paixão e morte que se impõem, que devem acontecer segundo um misterioso desígnio de Deus, um misterioso destino ou plano de salvação que o Pai estabeleceu. Tenho de receber um batismo. É por isso que, para São Paulo, nós, os que fomos batizados em Cristo, fomos mergulhados na sua morte. Fomos sepultados com ele, para que, do mesmo modo que ele ressuscitou, nós também possamos ressuscitar a uma vida nova. Possamos viver uma vida nova, diferente da vida velha que vivíamos antes do batismo. E agora, para mim, o que é o batismo? O que faço do meu batismo? Será que eu me recordo da data em que fui batizado? Será que nós celebramos a importância do batismo? Será que existe alguma diferença quanto ao nosso modo de viver e de nos comportarmos entre nós que recebemos o batismo e aqueles que não receberam o batismo? E Jesus prossegue: pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? É a terceira parábola de hoje. E Jesus responde: não, eu vos digo que vim trazer a divisão. Mas como? Nos podemos perguntar mais uma vez. A paz era, na verdade, um dos bens messiânicos mais esperados. Os profetas viam os tempos da vinda do Messias como tempos de concórdia, de paz, de convivência feliz até entre os animais. O próprio profeta Isaías, quando fala do tempo messiânico, fala no nascimento de um menino. O seu nome será Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O Messias deveria ser Príncipe da Paz. Mas a pregação e a ação de Jesus provocam, em contrapartida, reações violentas. Provocam uma forte oposição nas multidões. Mas nem por isso Jesus renuncia à sua missão. Ele vai ao encontro da morte livremente, mas com determinação, com uma coragem admirável. E também não esconde aos seus discípulos que eles também terão a mesma sorte. Quantas vezes também nós sonhamos numa paz à nossa volta? Gostaríamos de viver em paz no nosso país, na nossa cidade, na nossa província. Gostaríamos de viver em paz conosco mesmos, com Deus, com a criação, com os nossos familiares. Mas qual paz? E por que Jesus parece, nesta parábola de hoje, promover a divisão. Não é ele a paz do mundo? Não veio ele, como Messias, reunir o que estava disperso? Mas claro que sim. Jesus vem trazer a paz ao mundo, mas não uma paz qualquer. Jesus não vem trazer para nós uma paz fácil. Recordemos as palavras que ele diz no Evangelho: dou-vos a minha paz, mas não como o mundo a dá. Como é que o mundo dá a sua paz? Todos nós sabemos. Muitas vezes, a paz do mundo coincide com o calar das armas. A paz do mundo, muitas vezes, é sinônimo do silêncio dos que foram derrotados, da resignação daqueles que já não podem defender-se. A paz do mundo, muitas vezes, é uma paz enganadora. Por isso que se diz, a paz não deve ser apenas sinônimo do silêncio das armas ou a paz do cemitério. No cemitério, todos estão em paz, estão mortos. Não é esta a paz que o Senhor Jesus nos dá. Na verdade, a experiência de cada dia nos faz ver que existe uma paz enganadora, uma paz falsa. Existem seguranças perigosas que nos adormecem e estão construídas em base a compromissos traiçoeiros. Compromissos que escondem, portanto, graves omissões, graves opressões, graves atropelos aos direitos humanos. Ou seja, o contrário da paz. O mundo está cheio de falsas pazes que não têm qualquer exigência moral ou religiosa. Mas isso não é só coisa dos nossos dias. Mesmo nos tempos dos profetas, acontecia a mesma coisa. São emblemáticas as palavras do profeta Jeremias no capítulo 6, quando ele diz: na verdade, desde o maior ao mais pequeno, todos se entregam à ganância desonesta. Desde o profeta ao sacerdote, todos procedem com dolo, isto é, com engano, com falsidade. Tratam com negligência as feridas do meu povo e exclamam: paz, paz. Mas esta paz não existe. O profeta Jeremias parece estar a falar aos povos dos nossos dias. A partir de agora, estarão cinco divididos numa mesma casa, diz o Senhor. Porque perante Jesus, não se pode ficar indiferente. Não se pode ficar neutral. É preciso tomar posição. Ou por Jesus, ou contra Jesus. Ou com ele, ou contra ele. E a nossa decisão por Jesus deve estar antes de qualquer outra decisão. Deve estar acima de tudo, acima até dos laços familiares mais sagrados. Mas esta divisão dentro da mesma família não era só dos tempos do evangelista São Lucas. É o que acontece muitas vezes nas nossas famílias, mesmo hoje. Tem filhos que rejeitam a prática religiosa dos seus pais. Tem aqueles, dentro da mesma família, que não aceitam, por exemplo, o matrimônio, o sacramento. Aqueles que acham que não devem batizar os seus filhos. Em quase todas as famílias, existe esta divisão de que fala o Senhor Jesus no Evangelho. Não é um problema novo. É por isso que a nossa oração hoje deve ser para as famílias divididas, para as famílias separadas ou divorciadas, para aquelas famílias que vivem sem paz. Vamos também rezar pela Igreja inteira e, sobretudo, pela Igreja em África. Sabemos que os nossos bispos decidiram que a Igreja em África é família de Deus. Que, pois, esta família de Deus em África, que é a Igreja, possa viver em paz, possa proclamar, testemunhar a sua fé em paz. E a nossa oração hoje deve ir também para aqueles que sofrem perseguição por causa do Evangelho, por causa da sua fé, nas nossas terras, mas também em todo o mundo. Jesus apresenta-se-nos hoje no Evangelho como um sinal de contradição entre os homens. Mesmo dentro das famílias, as pessoas se dividem por causa de Jesus. Isso já acontecia com os profetas, como evidencia a primeira leitura de hoje, que descreve a violência sofrida por Jeremias. A Epístola aos Hebreus continua a falar da enorme multidão daqueles que combateram pela fé. Nós também devemos perseverar na fidelidade, lutando contra o pecado, com os olhos fixos em Jesus. Ele está na origem e no fim da nossa fé. Ele nos ensina a resistir até ao sangue. Vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado, nos diz o autor da carta aos Hebreus, recordando os sofrimentos de Jesus para a nossa salvação. As palavras de Jesus no Evangelho, portanto, são muito duras. Aquele que deveria trazer paz e amor está a dizer-nos que veio para trazer fogo à terra e divisão entre os familiares. Seguir Jesus parece muito mais difícil do que antes. Significa seguir o caminho difícil e possivelmente deixar os entes queridos para trás, ou os familiares, ou o país, ou os parentes. Deixar para trás enquanto escolhemos o caminho da bondade e do amor de Deus. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, dá uma perspectiva às nossas lutas, recordando-nos o sofrimento de Cristo na cruz. É o conhecimento do que Cristo fez por nós que nos dá a perseverança para percorrermos nós também o difícil caminho necessário para seguirmos os seus passos. A nossa caminhada para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo é exigente, mas quando nos comprometemos com ela, ela nos traz alegrias sem limites. Que assim seja para nós, na semana que se nos abre à frente e pela nossa vida inteira. Bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?